Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo, contribuindo com a partir de um real por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que pode ter fechado um acordo para trazer o Eddie Murphy de volta lá para o mundo do stand-up. O pessoal desse mercado tá falando que ela vai pagar $70 milhões para fazer um especial de comédia para estrear na plataforma, o que, se for verdade, é mais do que o Chris Rock e Dave Chappelle receberão juntos para fazer os especiais deles lá da Netflix. Já uma coisa que tá faltando ainda sobre esse assunto é uma possível data de estreia aí do especial, e aí perguntada sobre isso, a Netflix não quis se manifestar. E ainda mais ou menos, né, sobre esse mercado de streaming, o YouTube Music ganhou um botão que agora vai deixar a pessoa ver o clipe lá da música que ela tá ouvindo. Então agora, no topo da interface do YouTube Music, tem um seletor que deixa a pessoa continuar escutando sua música ou trocá-la para assistir ao vídeo, e aí ao tocar nesse botão, começa a passar o clipe da música do momento lá que a pessoa tá ouvindo, né? Não começa de novo, só continua a reprodução lá com o vídeo. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa confirmou que o controle do Google Stadia não vai dar suporte, pelo menos no começo, a headsets Bluetooth lá, para a galera conseguir escutar o áudio dos jogos. O Google Stadia, para quem não conhece ou não lembra, né, é a plataforma de streaming de jogos na nuvem que eles anunciaram não faz muito tempo, e na prática o que acontece é que o controle do Google Stadia é basicamente o console lá para a galera fazer streaming dos jogos. O lançamento do Google Stadia está previsto para acontecer em novembro nos Estados Unidos, e agora a empresa falou, né, confirmou na verdade, que no começo não vai ter suporte a headsets Bluetooth. Agora, ainda sobre o Google Stadia, a empresa falou também, né, que quem assinar o serviço Pro, que vai custar $10 por mês, vai receber um jogo grátis todo mês, né, começando pelo Destiny 2. Aí, além disso, a assinatura do Stadia Pro vai dar acesso antecipado a alguns lançamentos, né, também desconto para compra de jogos, e outras vantagens da assinatura são coisas como, por exemplo, acesso a servidores com suporte a 4K HDR e 5.1, a canais de som para ouvir na TV, né, que no Bluetooth não vai funcionar. Por enquanto, existem já 35 jogos confirmados, né, que vão dar suporte ao Google Stadia quando a pessoa comprar o jogo lá de forma independente. E caso você queira ver a lista completa, né, para ficar empolgado ou não, aí para quando ele chegar aqui no Brasil, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, a empresa confirmou que a próxima versão do Chrome vai impedir que os sites consigam identificar se a pessoa está navegando normal ou no modo privado lá de navegação. O que acontece é que tem muita gente, né, que usa o modo privado de navegação para enganar os sites lá que tem limite de notícia grátis, né, para quem não quiser assinar. E aí o que os sites fizeram foi dar um jeito de conseguir identificar se a pessoa está navegando lá no modo privado ou não, se está no modo normal. Então eles conseguem identificar o modo de navegação do usuário, porque um componente lá do Chrome para de funcionar no modo privado, e por isso agora o Google falou que vai mudar o comportamento aí desse componente para deixar impossível de identificar, né? Pelo menos desse jeito, se está no modo privado ou não. Agora, já que eu estou falando sobre navegadores, deixa eu comentar que algumas extensões, tanto do Firefox quanto do Chrome, estavam vendendo lá os dados de usuários. Algumas das extensões que vinham fazendo isso eram Branded Service, SaveFrom.net Helper, Speaked, SuperZoom e HoverZoom, e todas elas coletavam e vendiam dados, né, que iam desde o histórico de navegação do usuário até itinerário de viagem, né, que a pessoa comprava lá no Booking.com. Aí esses dados eram vendidos depois num site chamado Nashu Analytics, e depois da descoberta desse esquema, essas extensões todas, né, que se sabem pelo menos estavam fazendo isso aí, foram excluídas, né, das lojas do Chrome e do Firefox. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que divulgou o resultado financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento de $33,7 bilhões, o que foi 1 bilhão acima da expectativa do mercado e 12% acima lá na comparação ano sobre ano. Só a divisão de nuvem da Microsoft faturou 11,39 bilhões, aumento de 19% na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, a divisão de computação pessoal faturou um pouquinho menos, 11,3 bilhões, aumento só de 4% na comparação ano sobre ano. ano. Já uma divisão que decepcionou foi a do hardware do Xbox, que teve uma queda de faturamento de 48% na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, a Microsoft falou também que o Xbox Live conseguiu atingir a marca de 65 milhões de usuários ativos. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Procon de São Paulo notificou tanto o Google quanto a Apple por conta da polêmica, da confusão, né, de privacidade do aplicativo FaceApp. O que rola é que só depois, né, que o aplicativo voltou a viralizar, o pessoal descobriu que os russos por trás dele mandam as fotos das pessoas para conseguir fazer o tratamento, né, devolver lá a foto tratada para o usuário, e os termos de uso do FaceApp falam que se eles quiserem, né, eles podem guardar as fotos lá que as pessoas mandam para sempre, e podem também repassar ou até vender as fotos como eles quiserem lá, para quem eles quiserem também. Isso tudo acabou deixando o pessoal meio preocupado, e a preocupação bateu no Procon, né, que foi na Apple e no Google para pedir ajuda aí sobre essa situação. Na verdade, o Procon está defendendo que o fato do aplicativo estar disponível, né, tanto na Play Store quanto na App Store, quer dizer que a Apple e o Google são responsáveis também, né, por uma eventual violação de privacidade aí de todo mundo. E o Procon está falando também, né, que no mínimo as regras de uso aí desse aplicativo e de outros também, né, tinham que estar bem claras antes da pessoa baixar e não depois descoberta aí meio por acaso, né, galera que se preocupou com esse assunto. E ainda sobre o Brasil, a Log e o iFood anunciaram que vão acabar com aqueles bônus de dinheiro que incentivam, né, a pessoa a fazer entregas lá no espaço curto de tempo. Esses incentivos vinham sendo bastante criticados, né, por acabar fazendo o pessoal ser mais irresponsável lá, ficar mais sujeito a sofrer acidentes. E por conta disso, recentemente a Prefeitura de São Paulo falou para as empresas tomarem algum tipo de atitude ou ia perder licença, né, para conseguir operar aqui na cidade. Então, em resposta a isso, agora tanto o iFood quanto a Log falaram, né, que vão acabar com esse dinheiro extra para quem faz mais entregas. E aí elas também vão instruir os entregadores a fazerem treinamento junto à CET. Enquanto isso, tanto o Uber Eats quanto a Rappi rejeitaram esses termos, né, condições aí de acordo com a prefeitura, mas falaram que estão abertos a conversar, né, para achar um outro jeito aí de resolver essa situação. Agora, ainda sobre o mundo da mobilidade, a BMW e a chinesa Tencent anunciaram que fizeram um acordo para fazer uma central de computação na China para ajudar a desenvolvê-la, carros autoguiados. Nenhuma das empresas quis falar quanto, né, que vai investir aí nessa central, mas elas comentaram que a expectativa, pelo menos, é que a coisa comece a operar até o final aí de 2019. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou que vai começar a explicar por que um determinado tweet não está mais disponível lá na plataforma. O que acontece é que quando um tweet é deletado hoje, né, ou removido também, eles mostram só um aviso de que existia um tweet ali, só que não tem o contexto, né, que explique por que o tweet foi removido. Por conta disso, o Twitter comentou que logo logo vai começar a falar, por exemplo, né, se o tweet está indisponível porque a pessoa deletou, porque tem conta protegida, né, tem uma palavra bloqueada lá por parte do usuário. Eles comentaram também que deve começar a adotar esse tipo de comportamento nas próximas semanas. E agora o assunto é o Financial Times, que falou na sexta-feira que tem uma empresa israelense que consegue tirar dados das nuvens lá de empresas como, por exemplo, a Apple, a Amazon, Google, Microsoft e algumas outras. Então, essa empresa israelense chamada NSO tem uma ferramenta chamada Pegasus que extrai dados, né, armazenados localmente em aparelhos móveis, e agora ela comentou que essa ferramenta também consegue baixar as coisas de nuvens que a pessoa usa lá no aparelho. Então, eles comentaram que a Pegasus consegue copiar as chaves de autenticação, né, de serviços tipo Google Drive, o iCloud também, né, até o Facebook Messenger, e com isso conseguem depois pegar essas chaves e colocar em outro aparelho para acessar lá os dados do usuário. Aí, perguntadas a respeito disso, todas as empresas citadas, né, comentaram que estão investigando a situação, melhorando sempre aí também os sistemas que elas têm de segurança, o que quer dizer, né, que nenhuma negou que isso exista mesmo, que tem essa falha mesmo que possa ser explorada aí pela Pegasus. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um rumor que pintou na sexta-feira, que falou que os iPhones só do ano que vem, né, não desse ano, só do ano que vem vão ter os chips de 5 nanômetros lá de arquitetura. Esse rumor, na verdade, estava circulando aí pelo mercado já faz um tempo, e aí o que aconteceu, né, foi que na sexta-feira a TSMC falou para os investidores que está no caminho para começar a produzir chips de 5 nanômetros no começo do ano que vem. Hoje é a TSMC que fabrica, né, os chips aí customizados que a Apple desenvolve para colocar em quase todos os produtos dela, e por conta disso, o pessoal entendeu a declaração aí da TSMC como uma espécie de admissão, né? Aviso também para o investidor, que não pode avisar de forma oficial, mas de uma indicação que sim, os iPhones do ano que vem vão ter chips de 5 nanômetros e não de 7, como é hoje em dia. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiada lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, né, quer se ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! A Log e o iFood anunciaram que vão acabar com os bônus em dinheiro como incentivo para a galera fazer mais entregas num tempo curto de espaço.